As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em Sua Casa, edição deste sábado 27 de abril de 2024. O Cotriel em Sua Casa é mais um programa de informação da Cotriel. 64 anos. Cooperação, força e legado.
Há 64 anos era plantado uma semente de sonhos, esperança, perseverança. Uma semente que levava consigo o desejo de transformar desafios em oportunidades. Não foi fácil. Mas essa semente germinou, se enraizou, multiplicou. Hoje, não celebramos apenas os 64 anos dessa história, mas sim o legado e a trajetória repleta de conquistas que moldaram a Cotriel. Geramos empregos, produzimos riquezas e promovemos o desenvolvimento de nossas comunidades. Firmes no propósito e princípio de cooperar com nossos associados, clientes, funcionários e fornecedores. Afinal, cooperar é fazer junto, unidos, para o bem de todos. É confiança. E o futuro? Nós fazemos juntos, todo dia. Cotriel, há 64 anos. A força e o legado da cooperação.
E como destaque do programa desse final de semana, a gente vai começar então a repercutir com os técnicos e agrônomos da região de abrangência da cooperativa o desempenho, né, em termos de produtividade, percentual colhido e como é que também foi o desenvolvimento da soja. A gente vai ouvir então o técnico agrícola da unidade da Cotriel de Estrela Velha, Adélio Garibotti, o técnico agrícola da unidade da SED Edenilson Provence, a engenheira agrônoma Fernanda Opel da unidade do depósito, o agrônomo Jean Ciolin Michel da unidade de Sobradinho, e serão os primeiros ouvidos então nesta série de entrevistas que a gente vai fazer, o que a gente chama então aqui de giro das produtividades em toda a região de abrangência da cooperativa. Até vamos destacar como é que está a colheita na região de abrangência da cooperativa a partir do recebimento da cultura de soja, né? Também nós temos paralelamente a cultura do arroz sendo colhida em Pantano Grande, e a gente vai destacar como é que está o andamento deste recebimento, e também a partir deste andamento do recebimento vamos traçar um panorama do percentual colhido em toda a área de abrangência da cooperativa. E claro, no programa da semana que vem a gente vai trazer mais técnicos e agrônomos das unidades da cooperativa para que você que está ouvindo saiba como é que está o andamento e também a gente possa ter uma ideia de como é que foi o desenvolvimento e a produtividade da soja em toda a área de abrangência da Cotriel. Teremos também aniversariantes de casamento, aniversariantes da semana e as informações da Cotriel. Para começarmos então nosso Cotriel em Sua Casa, justamente nós vamos destacar as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Para esse final de semana tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 35,99 o quilo. A costela minga, R$ 20,99 o quilo. Costela ripa, R$ 29,99 o quilo. Antártica Pilsen, latão, R$ 3,99. Coração de frango perdigão na brasa, bandeja, R$ 19,98. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 8,99 o quilo. Fanta maracujá pet, 2 litros, R$ 7,99. Filé de peixe cascudo carninhos, R$ 27,99. Filé de frango, filezinho de frango, seara sassami, R$ 19,98. Presunto firmeza fatiado, R$ 5,98. Escol 1 litro, casco retornável, R$ 29, abacate, R$ 4,49 quilo, abacaxi pérola, R$ 9,39 unidade, ameixa importada, R$ 13,29 quilo, batata branca, R$ 5,49 quilo, batata rosa, R$ 7,99 quilo, beterraba, R$ 6,99 o quilo, Kiwi nacional, R$ 17,99 kg. Laranja importada, R$ 11,99 kg. Maçã Fuji nacional, R$ 8,99 kg. Mamão formosa, R$ 11,49 kg. Manga, R$ 5,49 kg. Melão dino, R$ 9,39 kg. Melão espanhol, R$ 5,49 kg. Moranga cabotiá, R$ 13,69 kg. Caqui chocolate, R$ 6,99 kg. Cenoura, R$ 5,49 kg. Pera argentina, R$ 7,49 kg. Pitaia, R$ 11,99 kg. Tomate longa-vida, R$ 6,69 kg. Uva branca, preta ou rubi, R$ 14,99 kg. Ovos vermelhos, R$ 8,99 a dúzia. Iogurte LG, bandeja, R$ 4,49. Fraldas descartáveis Uggs, mega proteção. Tamanhos pequeno, médio, grande e extra grande, R$ 39,98. Leite Santa Clara, desnatado, semidesnatado, R$ 4,39. Integral, R$ 4,49. Queijo Presden, mussarela fatiado, R$ 13,99. Suco Prats, laranja integral, 900ml, a R$ 13,99. São então as promoções que valem para este final de semana em todos os supermercados da Cotrial. A gente lembra que tem o encarte, que é válido até a próxima terça, dia 30 de abril, né? São mais de 60 ofertas à sua disposição, válidas então em todos os supermercados da Cotrial. Confira algumas destas promoções. Tem shampoo Dove a R$ 18,99, sabonete da Vene R$ 4,99, água sanitária que boa 2 litros R$ 5,99, amaciante Aquafast Kit com 2, R$ 18,99. Amaciante Girando Sol, 2 litros, R$ 6,99. Lava-louça líquido IP, R$ 2,49. Você tem também para até o próximo dia 30, até a próxima terça. Papel higiênico Bob Premium, 30 metros, 12 rolos, R$ 10,99. Vassoura Condor, varre fácil com cabo, R$ 9,99. Especialidades Nestlé, caixa, R$ 10,99. Bis, R$ 5,99. Batata frita Deutsche Chips, R$ 12,98. Batata palha Zezé, R$ 4,49. Pipoca Rio do Sol, R$ 4,29. Doce de fruta néctar, uva maçã, R$ 4,29. Milho verde Fujini, R$ 2,69. Pêssego Oderiche Especial Metades Lata, R$ 9,98. Goiabada Predilecta, R$ 6,49. Arroz Bruvire, R$ 26,99. Arroz Tijuão, 2 quilos, R$ 14,99. Farinha de trigo Viviana, 5 quilos, R$ 16,99. Feijão preto Jacuí, quilo, R$ 9,29. Erva mate nato folha com ou sem açúcar, né, a R$ 10,99. Leite condensado Piracanjuba, zero lactose, ou tradicional, R$ 4,59. Leite molico desnatado, integral, semidesnatado, levinho, R$ 5,49. Pão de queijo Aurora, tradicional, R$ 8,49. Batata palito Aurora congelada, 2 quilos, R$ 31,99. Coca-Cola tradicional 0,2 litros, R$ 8,98. Budweiser Latão, R$ 4,59. Budweiser Zero Álcool, Long Neck, R$ 4,99. Vodka Smirnoff Red, R$ 46,99. Carvão Ivoti, saco, R$ 17,99. Ração para cães Animax Dog, 20 quilos, R$ 81,99. São algumas das promoções dos mercados da Cotrial que valem, então, até a próxima terça, dia 30, em todos os supermercados da rede. Supermercados Cotrial. Agora, também, você tem o leite em pó da CCGL, o leite em pó que é rico em proteína no Brasil. Alto teor de proteínas, enriquecido com várias vitaminas, para quem é destinado esse leite, para quem pratica atividades físicas regularmente, tem foco no máximo desempenho. Um produto Clean Label, à disposição, então, também nos supermercados da Cotrial. Supermercados Cotrial, aqui você compra melhor. Atenção produtor e associado Cotrial, é tempo de colher os resultados do seu trabalho e a Cotrial está pronta para receber a sua safra. Aqui você colhe muito mais segurança, benefícios e parceria o ano todo. Entregue sua produção para quem tem 64 anos de credibilidade, garante boa armazenagem e comercialização. Sua safra segura é aqui. Cotrial, a força da União. As lojas de ferragens da Cotrial dão a dica: não deixe trabalho de campo parar. Nas lojas de ferragens da Cotrial, garantimos amplo estoque de peças, rolamentos e filtros para colheitadeiras com preços especiais. Aproveite nossas condições de pagamento especiais durante a safra e mantenha suas máquinas sempre em pleno funcionamento para uma colheita de sucesso. As lojas de ferragens da Cotrial dão a dica: até a próxima terça, dia 30, nas ferragens, você tem a Semana do Sal Mineral. Benefícios: melhora o sistema imunológico dos animais, gordura, carne, leite, desenvolvimento ósseo, essencial para o desenvolvimento dos rebanhos, garante melhores índices de produção para o negócio. Então, até a próxima terça, dia 30, tem a campanha do Sal Mineral junto às lojas de ferragens da Cotrial. As ferragens da Cotrial estão em www.cotriallojas.com.br. A cotriallojas.com.br é a nossa loja de ferragens online. as ferragens então da Cotriel. Tem o Cotriel Lojas, onde você facilita seu dia. Compre online. Lá você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Tem ferramentas elétricas e baterias, máquinas, equipamentos, camping, jardim e muito mais à sua disposição nas lojas de ferragens da Cotriel. São então mais de 60 anos de tradição e são mais de 400 itens lá à sua disposição. Tem muita variedade para você junto às lojas de ferragens da Cotriel. As ferragens da Cotriel tem bicicletas adulto e infantil, escolha que mais se adequa à sua necessidade. Nas ferragens da Cotriel tem o produto é mais, mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar ou por prêmios, ou por várias compras de 100, 200, 500 e 1.000 reais que você pode adquirir o que desejar na loja de ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Programa de fidelidade produto é mais da Cotriel é o maior programa de fidelidade do agro gaúcho. Bem, amigos, e nós ficamos por aqui com a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai falar a respeito, então, das produtividades e colheita na região de abrangência da cooperativa. Ouvindo os colegas Adélio Garibotti, técnico agrícola de Estrela Velha, Fernanda Opel, né, engenheira agrônoma da unidade do depósito, Edenilson Provence, técnico agrícola da sede, Jeancelin Michel, engenheiro agrônomo da unidade de Sobradinho, e Rui Nicolini, técnico agrícola e gerente da unidade da cooperativa do Pontão do Butiá. Depois do intervalo comercial, a gente vai começar a girar pelas unidades, falando das produtividades e também o percentual colhido da soja. Um instante só.
Atenção, produtor e associado Cotriel. É tempo de colher os resultados do seu trabalho e a Cotriel está pronta para receber a sua safra. Aqui você colhe muito mais segurança, benefícios e parceria o ano todo. Entregue sua produção para quem tem 64 anos de credibilidade, garante boa armazenagem e comercialização. Sua safra segura é aqui. Cotriel, a força da união.
Postos de combustíveis Cotriel em Espumoso e no depósito Bandeira Ipiranga, em anexo loja de conveniência e TRR com entrega de óleo diesel na lavoura, gasolina certificada Ipiranga, com selo de qualidade, o melhor atendimento com agilidade, troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões, com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso, na saída para a Soledade e no depósito junto à unidade de recebimento da Cotriel, Bandeira Ipiranga.
Supermercados Cotriel estão com você a todo momento. Tem açougue, confeitaria, tem frutas, verduras, bebidas e grande variedade de produtos. Conforto e qualidade, economia e segurança. Estacionamento próprio. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel.
A entrevista técnica da semana vai ser sobre as produtividades e o andamento da colheita na região de abrangência da cooperativa, colheita da principal cultura, que é a soja. E a gente, a partir de agora, vai destacar as entrevistas com Adélio Garibotti, técnico agrícola da unidade de Estrela Velha, Edenilson Provence, técnico agrícola da sede, Fernanda Opel, engenheira agrônoma da unidade da Cotriel do Depósito, o engenheiro agrônomo Jeancelin Michel, da unidade de Sobradinho, e a primeira das duas partes. Semana que vem a gente continua com mais unidades falando então sobre a questão da colheita até o momento, como que foi feita a implantação da soja, a questão da queda da produtividade e também a produtividade geral em toda a região atendida pela referida unidade, por uma dessas unidades que nós estaremos então citando a partir de agora.
Vamos conversar então com Adélio Garibotti, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Estrela Velha, que vai falar um pouco então sobre o cenário das culturas, da cultura de verão de soja, principalmente aí nessa região grande que abrange a unidade de Estrela Velha, e também as perspectivas de produtividade. Bom, Garibotti, qual é que é o percentual colhido na região atendida pela unidade Estrela Velha? Que não pega só Estrela Velha, pega até uma região ali de Pinhal Grande, Juro de Castilhos, que tem áreas grandes de produtor. No geral, o percentual de colheita está praticamente o mesmo. Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite, Garibotti.
Obrigado, Roger. Assim, ó, aqui na nossa região de Estrela Velha, aqui em Estrela Velha mesmo já está no final, que deve estar o quê? 95% colhido. Na região de Júlio de Castilho, Pinhal Grande, ali, que já são os produtores maiores, o percentual de colheita deve estar em torno de 85%. Então, Estou mais atrasado, né? Eu sou um produtor maior também, né? E com o tempo ali não está colaborando para a colheita, então estou um pouco mais atrasado. Mas aqui na nossa, aqui na Estrela Velha, aqui no município, aqui já está bem adiantado a colheita daí.
Bom, Garibotti, vamos falar um pouquinho, né, da forma mais resumida, de como é que foi essa implantação da cultura da soja. Nós vimos nos últimos 3 anos de estiagens muito severas, que também acabaram ocasionando o atraso do plantio. E esse ano nós tivemos chuvas intensas, né? Nos fale como é que foi essa implantação, qual o mês que mais choveu e qual é o mês que mais foram plantadas as culturas de soja, tanto na região de Estrela Velha quanto nos outros municípios que a gente acabou de mencionar, aí, Pinhal Grande e Júlio de Castilhos, que são outra realidade, é uma outra realidade de produtores, são produtores até maiores até do que são os produtores de Estrela Velha.
Assim, Roger, o tempo, na verdade, na época do plantio não colaborou, né? Muita chuva demais. O plantio, na verdade, começou tipo dia 20 de outubro, no geral, começou dia 20. Daí, então, chovia, o pessoal parava, dava uma melhorada o tempo, o pessoal plantava, daí voltava a semear de novo, plantar, né? E assim se estendeu até dia 15 de dezembro ali, que mais ou menos daí terminou o plantio. Então, no geral, foi isso aí, mas foi bastante, muita chuva ali no, na época, tanto que, e depois também no desenvolvimento da cultura, a cultura ficou, não criou raiz, na verdade, foi muita chuva ali no início, e daí depois, daí deu uma estiagem ali em janeiro, né, de 27 dias, e isso prejudicou muito a nossa lavoura, né, por causa que a raiz ficou superficial, a raiz, na verdade, de soja não se aprofundou. O que ocasionou assim muita perda de produtividade, eu acho que foi por causa disso ali, né? Muita área ficou muito por cima, não se aprofundou, e muita lavoura, muita perda de produtividade por causa disso.
A questão central esse ano do plantio foi principalmente a questão mais de doenças, né? Porque nós vimos, como a gente mencionou antes, de 3 anos bem diferentes do que esse, né? E a umidade muito intensa ocasionou muita doença por vários motivos, desde a questão do atraso da entrada até também alguns, digamos assim, retardos aí de aplicações, né, Garibotti?
Na verdade, assim, o que eu posso dizer? Aqui na Estrela, o pessoal são muito técnicos, né? A maioria, nós fizemos cinco, até tem produtores que fizeram seis aplicação. Então, por perca, por causa da ferrugem, eu acredito que não teve, né? Porque nós sempre tinha aquela 12 a 15 dias, nós entrava sempre com uma aplicação de produto, né? Então, eu acredito que por doença, produtividade não foi a causa aqui que aconteceu. Porque aqui a produtividade ainda, a gente vê assim, ó, o que eu vou dizer, Roger? Tem uns lugares que choveu ali entre meio, aqueles 27 dias, que deu uma chuvinha de 15 milímetros, que chovia, tu sabe que chovia num lugar e não chovia no outro. Deu 15 sacos, muito bem pertinho uma lavoura da outra, 15 sacos de diferente produção. Um estava colhendo, por exemplo, colheu 55 sacos por hectare, onde choveu, deu 70. Então, o nosso maior problema mesmo de produtividade, que podia ter sido muito maior do que é hoje, foi a estiagem que deu 27 dias ali, foi no mês de janeiro ali que deu aquela estiagem, janeiro, fevereiro ali que deu, foi o maior do nosso problema ali, foi isso aí, nós perdemos, devemos, nessa, por causa dessa estiagem, 15 sacos por hectare, bem tranquilo.
Garibotti, para finalizar, né? A gente sabe, cada lavoura é uma realidade, como tu disseste, né? Uma lavoura varia muito a questão da produtividade. No geral, quanto que vai fechar toda a região abrangida pela unidade Estrela Velha? Se você pode trazer quanto que foi ano passado e qual a perspectiva geral de produtividade em toda a região atendida pela unidade da Cotriel de Estrela Velha?
Olha, eu acredito, esse ano tem lavoura assim que deu de 45 até 70, 75 sacos por hectare. Que nem eu te disse, depende onde é que choveu, uma chuva mais, uma chuva menos ali, e depende do solo também, no caso. Mas a média nossa, eu acredito que vai ficar em torno de 55 a 60 sacos por hectare, no geral, da nossa unidade aqui.
No ano passado tinha sido de quanto essa média, Garibotti?
O ano passado foi 35 sacos.
Ou seja, né, como tu disseste, né, tudo foi uma questão até daquele veranico, né, que nós tivemos ali no meio do mês de fevereiro, que estava praticamente no meio do ciclo da soja, e que fez muita diferença, principalmente para algumas áreas, né, dependendo até da região. Foi basicamente foi essa questão da estiagem, isso, Garibaldi?
Isso aí. A estiagem, porque a gente viu assim, deu uma chuva, a gente vê lavoura por lavoura, ontem deu uma chuva. Eu mesmo atendo umas áreas que deu uma chuva ali, o cara no lado, a chuva veio até ali, sabe, ela vinha e cortava, deu 15 até 20 sacos a diferença, uma chuva só de 20, 25 milímetros que deu ali, que choveu no lugar, para outra lavoura, bem pertinho, deu até 20, 20 e poucos sacos por hectare. Então, o crucial da perda nossa aqui foi aquela, o veranico que deu nesse intermédio de 27, aqui foi 27 dias que foi que aconteceu.
Muito bem, Adélio Gariborti, técnico agrícola da unidade da Cotriel Estrela Velha.
Muito bem, a gente continua falando então sobre as produtividades da safra e a gente conversa então com Edenilson Provence, técnico agrícola da SED, um dos técnicos que atua aqui na região da SED da cooperativa em Espumoso. Bom, Edenilson, vamos começar falando sobre o percentual colhido. Diante de todo esse cenário climático, né? Qual o percentual na região próxima de Espumoso, que toda a área técnica da SED atende, está colhido nesse momento? Saudação, obrigado por ter aceito nosso convite.
Saudação, Roger, aos ouvintes, aos associados da Cotriel. Nós estamos chegando na fase final de colheita. Se não tivesse dado essas chuvas nos últimos dias, provavelmente a gente praticamente tinha acabado, mas não tem um percentual acima de 5% ainda para colher, né? E nós acreditamos que se conseguir colher 3, 4 dias aí, nós podemos praticamente zerar a quantidade que tenha para colher ainda, né?
Bom, Edenilson, vamos falar sobre o plantio, né? Como que condições foram implantadas essas culturas aqui próximo à sede da Cooperativa Espumosa? Eu sempre lembro, eu lembrei isso com os demais colegas, que nos últimos 3 anos nós vimos destiagens que também atrapalharam o plantio e o desenvolvimento. E esse ano nós tivemos um cenário de excesso de chuvas, né? Foi mais em setembro, mas também outubro, novembro, dezembro choveu bastante. Qual o percentual dessas áreas que foi plantado em cada mês, né? E como é que foi a questão do desenvolvimento destas áreas? Gostaria que você voltasse um pouco para explicar antes da gente avançar pela questão da produtividade e a questão também do próprio manejo dessas áreas de soja.
Roger, hoje a dificuldade de plantio está sendo uma tônica nos últimos 3 anos, né? 2 anos de muita dificuldade por falta de chuva, que aonde nós algumas áreas tivemos que plantar ou, no último ano bastante áreas, né? No mês de janeiro, e esse ano foi ao inverso, né? Foi muita chuva, nós quase não conseguimos implantar nada em outubro. Uma quantidade aí, eu acredito, em torno de 70% no mês de novembro e de 25%, um pouquinho mais, para o mês de dezembro, que não é a melhor época para nós plantar, né? Então, o produtor que plantou novembro e final de outubro, ele plantou geralmente com bastante umidade no solo, dava 1 dia, 2 dias de sol, o produtor ia fazendo o plantio. Mas mesmo tendo uma quantidade grande de chuva, a germinação foi boa. Algumas áreas aí que tivemos dificuldade, mas a maioria, mesmo pegando a quantidade grande de chuva em cima, ainda ficou satisfatório, né, a germinação, né? E a gente sabe, se tivesse conseguido plantar num período bom aí, final de outubro até 15, 20 de novembro, a nossa produção seria melhor. Essas áreas agora, por último, aí começou a cair bastante a produtividade. Então, tivemos muita dificuldade, perdemos por isso, por excesso de chuva no início da implantação da lavoura.
Bom, Edenilson, você expôs um gancho que eu ia pegar agora, né? Mas a questão agora, antes da gente falar da produtividade em si, que a gente sabe da realidade das lavouras, tem lavouras, né, com várias quantidades de soja por hectare. Agora, essa diminuição da produtividade menos do que o produtor, nosso associado, esperava, ela foi ocasionada pela questão daquele veranico do mês de fevereiro, né? Nós, relembro também que eu falei para os colegas anteriormente também, nós viemos de 3 anos de muita estiagem, com um manejo totalmente diferente, e esse ano também a questão das doenças foi um fator complicador. São todos esses fatores que diminuíram a produtividade, algum outro fator além desses que você já expôs também da própria questão da implantação foi a razão que ocasionou essa queda de produtividade que está até um pouco abaixo do que o próprio produtor esperava?
Roger, vamos iniciar falando sobre a implantação, né? A gente, quando não implanta com solo com não muita umidade, um solo úmido, e a gente tem chuvas pesadas, contínuas em cima, nós já temos uma perda de produtividade. Teve dois ou três dias aí que deu 300 milímetros, né? Em cima de algumas cultivares aí que teve dificuldade de germinar. Na maioria germinou, mas olha a quantidade que a gente perde de adubação, principalmente potássio, né? Aí a gente já tem uma perda. Outra perda que a gente teve foi por atrasar plantio. Isso, as variedades, algumas variedades que não são recomendadas para o mês de dezembro, foi plantada em dezembro porque o produtor tinha aquela variedade comprada ou produzindo em casa, mas não tinha como descartar aquela semente e pegar outra, né? Então plantou variedade que não seria as ideais para um plantio mais do tarde, também perde produtividade. Nós tivemos entre janeiro e fevereiro aí, aqui na região da sede, na maioria dos locais, foi 28 dias de sol. Então, um período bastante longo. A nossa sorte é que antes disso, nós tivemos um dia de aí que foi muito bom, né? Deu 170, 180 milímetros. Então, nos deu ainda uma margem de ter esse veranículo aí de 27, 28 dias, nós conseguimos uma produtividade. Isso nos tirou bastante produção, porque é um período longo, né, Roger? E aí, algumas localidades, principalmente aqui próximo à sede, depois disso veio uma chuva de 30 milímetros e depois nós fomos só com chuvas fracas, né? Pegava alguma região, chuvas boas, mas aqui, dizer na sede, era 7, 8, 10, 12 milímetros, sempre pouco, né? Então a soja veio com essa falta de umidade, que ocasionou mais uma perda na fase final. E sem contar, né, a ferrugem, né, que essa, alguns produtores tiveram as perdas bem mais do que a falta de chuva, porque alguns até tiraram o pé, né, nós tínhamos 4 anos com menos ferrugem. E esse ano foi um ano que a ferrugem, dentro de todos os anos de trabalho cooperativo, que já faz 30 anos, foi o ano mais complicado para essa doença, né? Então, o produtor que tirou o pé no início, não fez uma base boa, depois teve muita dificuldade para controlar ou não controlou. Algumas variedades que têm um maior número de folhas, né? Então, fica difícil, tu não consegue colocar fungicida embaixo quando ele já fechou. Então isso tirou uma quantidade grande de produtividade. Se tu me pedir o que tirou mais produção, foi esses 27, 28 dias de sol que nós tivemos aqui na nossa região da sede, ou a ferrugem, ainda eu acho que a ferrugem pode ter tirado mais produtividade do que esses dias de sol, né? Em alguns produtores, bem mais. Outros até não, né? Mas na média, a ferrugem levou muita produção do produtor nosso.
Bom, agora, Edenilson, vamos, né, para o número que é tão aguardado pelos nossos produtores, a questão da produtividade. Qual vai ser a média geral, né? Sabendo, sempre repetindo, que tem uma lavoura de 70, de 50, de 40, de 30, outra de 80, a gente sabe. Mas, no geral, vai fechar quanto? E eu gostaria que tu comparasse também quanto que foi a produtividade do ano passado e quanto que vai ser a média da região da sede. Depois até eu vou falar um pouquinho sobre algumas lavouras de milho também, como é que se comportaram. Mas da soja, para nós começarmos a falar da produtividade.
É, Roger, nós não fechamos ainda, mas nós acreditamos que aqui na sede nós fechamos em torno de 55 sacas por hectare. A expectativa no início era de 60 ou até um pouquinho mais, né? Mas isso não se confirmou. As lavouras que estão sendo colhidas agora é poucas lavouras acima de 50, tudo inferior a 50, que isso baixa a média, né? É um incremento em relação às últimas duas safras, com certeza, né? Nós tínhamos uma produção bem mais baixa. E agora, mas tem produtores felizes da vida que colheu 70, colheu 75, algumas lavouras até 80 ou um pouquinho mais, dependendo da região aqui, né, próxima. E produtores que vão fechar com média de 40 sacas, né? Então, quem colhe uma média de 40 sacas, se tu calcular o custo de produção, incluindo serviços e coisa, é em torno de 35 sacas, né? Então a margem é curtíssima. E lembrando que o produtor vem de duas estiagens, uma atrás da outra, que muitos ficou a pendência ainda, né, para essa safra. Nós esperava que, com a previsão de um excesso de chuva, que seria mais tranquilo de plantar, depois seria mais tranquilo também de controlar doenças e que não viesse essa estiagem que veio, né? Então, um ano de muita chuva que nós perdemos implantação, nós perdemos por estiagem no meio de toda essa chuva e nós perdemos por doença também, né? Então, tudo isso nos levou uma quantidade grande de sacas de soja que poderia estar girando aqui, né?
O milho, praticamente o mesmo cenário que foi a soja, e a questão da produtividade também acabou baixando justamente por uma questão de excesso de chuva no melhor período de desenvolvimento. A gente sabe que a área de milho aqui na região dos Espumoso não é muito grande, mas dá para dizer que foi praticamente o mesmo cenário da soja, Denilson?
Exatamente, Roger, né? O milho, o produtor teve também bastante dificuldade em implantação, né? Após a implantação, então, tendo menos população, ainda com esse excesso de chuva, muita mancha morreu, né? Uns pedaços mais úmidos e coisa assim. Então, no período do pendoamento aí, teve aquele período com muita chuva, né? Então, não granou bem, né? O produtor teve ganho com o plantio do milho? Teve, né? Mas, com certeza, 20, 25% do que ele esperava pelo ano que se previa, o produtor perdeu por excesso de chuva. Esse sim, né? Foi somente por excesso de chuva, desde o plantio até a colheita, né? Foi muita chuva no período do milho.
Muito bem, a gente agradece então, Edenilson Provens, técnico agrícola da sede da Cotriel, neste mini giro das produtividades e desenvolvimento e colheita da soja na região de abrangência da cooperativa. A gente continua então fazendo o giro das produtividades da soja e a gente conversa então com a engenheira agrônoma Fernanda Opel, da unidade da Cotriel do Depósito, que ela, primeira vez, inclusive, participa aqui do nosso programa. Vamos falar então que a gente conversou, né, com os demais colegas de outras regiões, lembrando que esse giro ele vai ser feito também no programa da próxima semana. Fernanda, vamos conversar sobre o percentual colhido. Até o momento, qual o percentual colhido na região atendida pela unidade do Depósito? Olá, Fernanda, e obrigado por ter aceito nosso convite.
Saudação, Roger e os ouvintes da Cotriel. Bom, na região de atendimento da unidade da Cotriel, até o momento o percentual de colhido da safra é de cerca de mais de 70% da área.
Sobre o plantio, Fernanda, como é que ele foi feito? Mais outubro, novembro, dezembro, né? Porque isso impacta muito também no próprio desenvolvimento da soja e na própria recomendação que a área técnica faz para os associados quanto à implantação desses cultivares de soja.
Bom, Roger, na nossa região este ano houve principalmente um plantio mais escalonado da cultura, onde esse plantio estendeu-se até a segunda quinzena de dezembro, visto que no momento preferencial de semeadura da cultura a gente teve chuvas excessivas na região, a qual dificultou muito a semeadura.
Fernanda, como é que foi a questão do próprio desenvolvimento? A gente sabe, né, esse ano tivemos muito mais umidade do que nos últimos 3 anos. As perdas na produtividade, elas foram ocasionadas mais por essa questão de umidade, o pessoal acabou tardando as aplicações, ou foi por aquele veranico que nós tivemos no mês de fevereiro, de mais de 20 dias, que também pode ter impactado mais? Eu gostaria que você falasse sobre essas três questões e o que mais impactou na queda da na produtividade, não ser no que o nosso produtor associado esperava.
Bom, o desenvolvimento inicial da safra na nossa região estava espetacular, onde o produtor vinha com uma alta expectativa de produtividade. No entanto, nesse veranico que ocorreu em meados de janeiro, né, onde ficamos cerca de 28 dias sem chuva na nossa unidade, onde a cultura da soja, na maioria das áreas, estava em fase reprodutiva, né, fase crítica de alta exigência de água. Isso ocasionou algumas percas de produtividade. E também nesse momento, em virtude dessa questão de estresse hídrico, né, alguns produtores também optaram por aumentar o intervalo de aplicações de produtos químicos, né, principalmente os fungicidas. E após o retorno das chuvas ali no final de fevereiro, esses mesmos produtores tiveram muita dificuldade no controle da ferrugem asiática da soja, visto que neste ano a ferrugem veio com uma alta severidade da doença, o que ocasionou grandes percas para a cultura. Portanto, a gente se destaca que a baixa produtividade que algumas áreas obtiveram foram devido a esse estresse hídrico em janeiro, com a cultura em fase reprodutiva e também os danos severos da ferrugem asiática.
Bom, Fernanda, para a gente encerrar, a gente tem que falar sobre a produtividade. Quanto é que vai fechar no geral? Porque a gente sabe que tem lavouras com variadas produtividades, porque cada realidade é uma realidade, cada associado que você assiste, que nossa área técnica assiste, tem uma realidade. Mas no geral, qual é a perspectiva geral de produtividade na região depósito, visto também que é uma região que tem aberto lavouras e o produtor tem, né, se motivado a plantar e investir cada vez mais nas lavouras?
No geral, na nossa região de atendimento, a produtividade média deve ficar em torno de 48 a 50 sacas por hectare. Porém, a gente ressalva que algumas áreas tivemos altas produtividades de mais de 70 sacas, porém, em algumas áreas tivemos produtividades inferiores, com menos de 40 sacas por hectare. E essa diferença de produtividade, a gente também nota-se muito por chuvas esparsas em algumas áreas isoladas e também ao manejo que o produtor adotou.
Muito bem, a gente agradece então a Fernanda Opel, que é engenheira agrônoma da unidade da Cotriel do Depósito. Muito bem, a gente segue então o nosso giro pelas unidades e a gente conversa então com Jean Ciolin Michel, que é engenheiro agrônomo da unidade da Cotriel de Sobradinho, que evidentemente, né, atende outros municípios, atende mais 5 municípios, Passa 7, Segredo, Lagoa Bonita, Sul e Barama, também outros municípios próximos para frente da unidade de Sobradinho, que é uma unidade que está com uma colheita bem adiantada e que está surpreendendo, mas depois a gente vai falar sobre a produtividade e a gente vai falar então sobre como é que está esse panorama aí da questão da colheita, então, nesses municípios. Como é que está essa colheita aí na região atendida pela unidade da Cotriel de Sobradinho? Jean, saudação, obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite.
Buenas, então, né, Roger? Saudações aí, saudações ao associado também. Sim, Roger, o que é que nós temos de panorama de colheita hoje aqui em Sobradinho e região? Se não chove ontem, teria terminado, bem dizer, a colheita agora. Hoje, amanhã, está encerrando o grosso da colheita, vai sobrar algum resto de área, né? Mas estamos aí com 97% da colheita realizada já. Então, estamos indo para a finaleira já desse processo.
O que que a gente pode dizer, né, sobre a questão do plantio? Vamos voltar um pouco lá atrás, porque nós no ano passado tivemos um cenário bem diferente dos últimos 3 anos que tivemos estiagem. A maioria do plantio ele foi feito mês de novembro, mês de dezembro, né? Alguém conseguiu plantar em outubro, né? A gente teve o mês de setembro muito chuvoso. Como é que o pessoal conseguiu escalonar? Qual foi a maioria do produtor aí? Ele plantou a soja, vamos começar com a soja e depois você pode falar do milho se você quiser também, mas outubro, novembro, dezembro, alguém entrou em janeiro, nos resuma aí esse cenário do plantio, que é uma parte importante aí para o desenvolvimento dessas culturas de verão.
Roger, aqui a tradição da região é plantar materiais precoces, então normalmente período de outubro, metade de novembro, plantio encerrado, né? Só que nesta última safra, então ali em 2023, o pessoal plantou uma pequena parte em outubro e começou as chuvas, né, final de outubro ali. E nós, não é tradição ter trigo, né, mas tinha uma área considerável até, então acabou atrasando, o pessoal se envolveu em colheita e acabou plantando um pouquinho mais tarde esse ano. Tu pega aí a primeira semana de novembro, teve uma boa parte do plantio, mas tu pega aí 50% do nosso plantio foi realizado de 20 de novembro a 1º de dezembro, né. Tu pega aí, então, a maioria do plantio foi realizado nesses 10 dias. E aqui foi o que aconteceu em relação ao panorama soja, foi isso, então. Que acarretou agora numa colheita rápida também, né? E acabou que o soja aprontou tudo junto, materiais precoces, uma colheita feita e um plantio feito em final de novembro, com material precoce, querendo ou não também, né? Que aqui o pessoal não planta material de ciclo mais longo. E acabou, então, acumulando o plantio e acabou por acarretar no acúmulo de colheita aqui, né? Tanto que vai ser uma das safras, assim, de recebimento mais curto da unidade aqui, né? Vai em poucos dias aí, bem dizer, em final de abril aí temos com a safra, e nem é final de abril e a safra está finalizada, uma safra que normalmente a colheita terminava começo de maio, né? Então, pega aí, temos uma semana aí, bem dizer, adiantados, né?
Sobre a região de milho aí, eu sei que não é uma área tão expressiva quanto a Arroio do Tigre, mas também temos produtores de milho. Funcionou mais ou menos da mesma forma a questão da implantação do milho? O milho também sofreu um pouco com excesso de chuva, já?
Sim, o milho, quem plantou um pouco mais no cedo, né, acabou implantando a lavoura nos meses de outubro ali também, né, que o normal do milho do cedo aqui é setembro, dia 7 de setembro, 10 de setembro, plantar, esse ano acabar plantando em outubro. Só que o forte do milho aqui, vamos dizer, né, não é muito, mas o forte dele é a Resteva de Fumo. Então, foi plantado em janeiro e teve condições. Só que a cigarrinha acabou terminando com a safra de milho aqui também, né? Que é um problema aí que todo mundo vem passando, né? Infelizmente, o milho aí tá... vamos ter que achar soluções, senão vai ser uma cultura que vai se inviabilizar cada vez mais, né? Tá bem complicado o tal do milho e aqui acabou sofrendo bastante com isso também, né? Mas o plantio dele basicamente em janeiro, né, Roger?
É, sobre a questão, antes da gente falar da produtividade, Jean, eu estou batendo com os nossos demais colegas também sobre a questão da falta da diminuição da produtividade. A gente esteve aí recentemente aí na exposição do Sobradinho, conversou contigo, conversou com o gerente Leandro, né? E eu gostaria que tu expusesse, né, sobre a questão da queda da produtividade. A gente atribui mais a questão do veranico, que é um fato que foi consolidado, ou mais a questão o produtor acabou... vamos dizer assim, tendo um manejo diferente do que ele estava acostumado nos últimos anos, que eram anos mais secos, e agora nós tivemos anos mais úmidos, que acabaram, então, por fazer com que também houvesse uma pressão muito grande de doenças. Descreva aí como é que foi esse manejo do produtor, se as perdas foram mais pelas doenças, ou pelo veranico, ou pelas duas razões que a gente está expondo.
Assim, ó, Roger, no geral, a região aqui, que nem eu digo, a região é ampla e nós temos vários microclimas, né? Então, questão de veranico, município do Segredo, 32 dias sem chuvas ali, foi a falta d'água que afetou bastante. Restante da região e o Segredo junto, um dos principais materiais é responsável por quase 70% da área, muito sensível à ferrugem. Que nem eu disse, nosso plantio foi 60% em novembro, final de novembro. O que que acarretou então? Esses materiais tiveram aí no final uma pressão de ferrugem muito forte. Aqui nós, o normal nosso é fevereiro em diante, metade de fevereiro em diante, pressão de ferrugem. Esse ano, 15 de janeiro, simplesmente em 10 dias, depois do veranico, né, 10 dias choveu, a ferrugem de baixo em cima ali, quem não tinha lavoura bem protegida, teve um prejuízo muito grande, né? Então, teve a produção afetada por ferrugem asiática. A nossa quebra da nossa região aqui é uma quebra considerável. Muitas áreas aí, além do veranico, né, teve também, mas muitas áreas ainda tivemos um problema bem forte com ferrugem asiática, né? Então, a maior parte é ferrugem asiática. Tivemos problemas com questão de veranico, mas ferrugem asiática é muito forte. Outra coisa, né, Roger, vamos comentar mais para frente também. Agora, no final, como eram materiais precoces dessas chuvas agora, em fim de ciclo aí, outras regiões da Cotriel agora, que está começando a fluir colheita, esse nosso soja estava tudo muito pronto, né? Então, tivemos também um grande prejuízo por excesso de chuva na colheita, muito soja brotado e avariado nas lavouras, né? Tivemos também mais prejuízo, então, nossa região esse ano foi premiada aí com veranico, com ferrugem, com a doença, com patógeno, e também com o excesso de precipitação na colheita, né? O pessoal acabou não conseguindo vencer a colheita aí, e todo mundo colheu, todas as máquinas trabalhando, todo frenética a coisa aqui, então tivemos três fatores que acabaram afetando a nossa produção esse ano aqui, né? Produtividade, né? Além da produção, a produtividade.
Bom, já para a gente encerrar, vamos falar sobre produtividade. Quanto que vai fechar a produtividade geral aí na região dos municípios da unidade Sobradinho, né? Eu gostaria que também tu comparasse com a produtividade do ano passado, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, ter uma ideia de como que a questão climatológica, ela também influi bastante na própria produtividade da soja e também de algumas culturas de milho aí da região atendida pela unidade Sobradinho.
Assim, Roger, falando em números, produtividade, não vou conseguir te precisar ainda, que muita gente está encerrando colheita, e nós temos com um gap aí de 70 sacos de diferença das menores, das piores áreas para melhor, né? Então, nós tivemos na região aqui produções de 1.200 quilos por hectare, 20 sacos, a produção de mais de 5 mil quilos, né, acima de 80 sacos. Então, eu acredito que a nossa média geral vai fechar em torno dos 3 mil quilos por hectare, 50 sacos, pouquinho para menos até, eu acho, muito afetado nossa produção mesmo, mas, no geral, a safra vai ser isso aí, é 50 sacos. Nós vamos ter produtores aí que vai fechar a média de 20 sacos, vão ter produtores fechando média de 60 sacos por hectare. E comparando com o ano passado, a região vai produzir muitas áreas, vai produzir muito parecido, mas, no geral, nós vamos ter um incremento de produção aí de 20%. Então, no ano passado, nós fechamos aqui em em 35, 40 sacos por hectare, até menos ali, bastante afetado pela seca aqui também, né? Mas tivemos uma produção um pouco mais alta em relação a outras regiões, áreas dele, como eu disse, é 35, 40, e esse ano nós vamos estar fechando aí 50 sacos de média por hectare, né? Então é uma produção considerável, e, só que, infelizmente, por condições climatológicas e por escolhas de manejos e cultivar que foi utilizado aqui, acabamos perdendo bastante para alguns fatores aí que vai nos proporcionar aí uma produtividade inferior ao que nós queríamos, mas mesmo assim uma boa produtividade, né? 50 sacos é uma produção considerável, querendo ou não, então não vai ser aquele safrão, mas muito melhor que as últimas duas safras, né, que acabaram, nós tivemos média de 30, 40 sacos aí, agora 50, então já é melhor, mas ficando muito complicado, né, e o custo apertando, então tá, essa é a situação da nossa região.
Muito bem, a gente agradece ao engenheiro agrônomo Jean Ciolin Michel, da unidade Sobradinho, que atende então municípios próximos da região, falando então sobre a produtividade, também o andamento, como está a colheita e como que foi o plantio da soja e também um pouco da área de milho, que é diminuta naquela região, mas ele expôs então o Jean Ciolin Michel, engenheiro agrônomo da unidade Sobradinho, expôs todo o cenário também em termos de produtividade de plantio da soja nesta região atendida pela Cotrial. Muito bem, a gente segue então o nosso giro pelas unidades e a gente conversa então com Jean Ciolin Michel, que é engenheiro agrônomo da unidade da Cotrial de Sobradinho, que evidentemente, né, atende outros municípios, atende mais 5 municípios, Passete, Segredo, Lagoa Bonito, Sul e Barama, também outros municípios próximos para frente da unidade de Sobradinho, uma unidade que está com uma colheita bem adiantada e que está surpreendendo, mas depois a gente vai falar sobre a produtividade e a gente vai falar então sobre como é que está esse panorama aí da questão da colheita, então, nesses municípios. Como é que está essa colheita aí na região atendida pela unidade da Cotrial de Sobradinho? Jean, saudação, obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite.
Buenas, então, né, Roger? Saudações aí, saudações ao associado também. Sim, Roger, o que é que nós temos de panorama de colheita hoje aqui em Sobradinho e região? Se não chove ontem, teria terminado, bem dizer, a colheita agora. Hoje, amanhã, está encerrando o grosso da colheita, vai sobrar algum resto de área, né? Mas estamos aí com 97% da colheita realizada já. Então, estamos indo para a finaleira já desse processo.
O que a gente pode dizer, né, sobre a questão do plantio? Vamos voltar um pouco lá atrás, porque nós, no ano passado, tivemos um cenário bem diferente dos últimos 3 anos que tivemos estiagem. A maioria do plantio ele foi feito mês de novembro, mês de dezembro, né? Alguém conseguiu plantar em outubro, né? A gente teve o mês de setembro muito chuvoso. Como é que o pessoal conseguiu escalonar? Qual foi a maioria do produtor aí? Ele plantou a soja, vamos começar com a soja e depois você pode falar do milho se você quiser também, mais outubro, novembro, dezembro, alguém entrou em janeiro, nos resuma aí esse cenário do plantio, que é uma parte importante aí para o desenvolvimento dessas culturas de verão.
Roger, aqui a tradição da região é plantar materiais precoces, então normalmente período de outubro, metade de novembro, plantio encerrado, né? Só que nesta última safra, então ali em 2023, o pessoal plantou uma pequena parte em outubro e começou as chuvas, né, final de outubro ali, e nós, não é tradição ter trigo, né, mas tinha uma área considerável até, então acabou atrasando, o pessoal se envolveu em colheita e acabou plantando um pouquinho mais tarde esse ano. Tu pega aí a primeira semana de novembro, teve uma boa parte do plantio, mas tu pega aí 50% do nosso plantio foi realizado de 20 de novembro a 1º de dezembro, né, tu pega aí então... A maioria do plantio foi realizado nesses 10 dias. E aqui foi o que aconteceu em relação ao panorama soja, foi isso, então. Que acarretou agora numa colheita rápida também, né? E acabou que o soja aprontou tudo junto, materiais precoces, uma colheita feita e um plantio feito em final de novembro, com material precoce, querendo ou não também, né? Que aqui o pessoal não planta material de ciclo mais longo. E acabou, então, acumulando o plantio e acabou por acarretar no acúmulo de colheita aqui, né? Tanto que vai ser uma das safras, assim, de recebimento mais curto da unidade aqui, né? Vai em poucos dias aí, bem dizer, em final de abril aí temos com a safra, e nem é final de abril e a safra está finalizada, uma safra que normalmente a colheita terminava no começo de maio, né? Então, pega aí, temos uma semana aí, bem dizer, adiantado, né?
Sobre a região de milho, aí eu sei que não é uma área tão expressiva quanto Arroio do Tigre, mas também temos produtores de milho. Funcionou mais ou menos da mesma forma a questão da implantação do milho? O milho também sofreu um pouco com excesso de chuva, já?
Sim, o milho, quem plantou um pouco mais no cedo, né, acabou implantando a lavoura nos meses de outubro ali também, né, que o normal do milho do cedo aqui é setembro, dia 7 de setembro, 10 de setembro, plantar, esse ano acabar plantando em outubro. Só que o forte do milho aqui, vamos dizer, né, não é muito, mas o forte dele é a restiva de fumo, então foi plantado em janeiro e teve condições, só que a cigarrinha acabou terminando com a safra de milho aqui também, né, que é um problema aí que todo mundo vem passando, né. Infelizmente o milho aí tá, vamos ter que achar soluções, senão vai ser uma cultura que vai se inviabilizar cada vez mais, né. Tá bem complicado tá, do milho, e aqui acabou sofrendo bastante com isso também, né. Mas o plantio dele basicamente em janeiro, né, Roger?
Sobre a questão, antes da gente falar da produtividade, Jean, eu estou batendo com os nossos demais colegas também sobre a questão da falta da diminuição da produtividade. A gente esteve aí recentemente aí na exposição do Sobradinho, conversou contigo, conversou com o gerente Leandro, né? E eu gostaria que tu expusesse, né, sobre a questão da queda da produtividade. A gente atribui mais a questão do veranico, que é um fato que foi consolidado, ou mais a questão o produtor acabou, vamos dizer assim, tendo um manejo diferente do que ele estava acostumado nos últimos anos, que eram anos mais secos, e agora nós tivemos anos mais úmidos, que acabaram, então, por fazer com que também houvesse uma pressão muito grande de doenças. Descreva aí como é que foi esse manejo do produtor, se as perdas foram mais pelas doenças, ou pelo veranico, ou pelas duas razões que a gente está expondo.
Assim, ó, Roger, no geral, a região aqui, que nem eu digo, a região é ampla e nós temos vários microclimas, né? Então, questão de veranico, município do Segredo, 32 dias sem chuvas ali, foi a falta d'água que afetou bastante. Restante da região e o Segredo junto, um dos principais materiais é responsável por quase 70% da área, muito sensível à ferrugem. Que nem eu disse, nosso plantio foi 60% em novembro, final de novembro. O que acarretou então? Esses materiais tiveram aí no final uma pressão de ferrugem muito forte. Aqui nós, o normal nosso é fevereiro em diante, metade de fevereiro em diante, pressão de ferrugem. Esse ano, 15 de janeiro, simplesmente em 10 dias, depois do veranico, né, 10 dias choveu, a ferrugem de baixo em cima ali, quem não tinha lavoura bem protegida, teve um prejuízo muito grande, né? Então, teve a produção afetada por ferrugem asiática. A nossa quebra da nossa região aqui é uma quebra considerável. Muitas áreas aí, além do veranico, né, teve também, mas muitas áreas ainda tivemos um problema bem forte com ferrugem asiática, né? Então, a maior parte é ferrugem asiática. Tivemos problemas com questão de veranico, mas ferrugem asiática é muito forte. Outra coisa, né, Roger, vamos comentar mais para frente também. Agora, no final, como eram materiais precoces dessas chuvas agora, em fim de ciclo aí, outras regiões da Cotriel agora, que está começando a fluir colheita, esse nosso soja estava tudo muito pronto, né? Então, tivemos também um grande prejuízo por excesso de chuva na colheita, muito soja brotado e avariado nas lavouras, né? Tivemos também mais prejuízo, então, nossa região esse ano foi premiada aí com veranico, com ferrugem, com a doença, com patógeno, e também com o excesso de precipitação na colheita, né? O pessoal acabou não conseguindo vencer a colheita aí, e todo mundo colheu, todas as máquinas trabalhando, todo frenética a coisa aqui, então tivemos três fatores que acabaram afetando nossa produção esse ano aqui, né? Produtividade, né? Além da produção, a produtividade.
Bom, já para a gente encerrar, vamos falar sobre produtividade. Quanto que vai fechar a produtividade geral aí na região dos municípios da unidade Sobradinho, né? Eu gostaria que também tu comparasse com a produtividade do ano passado, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, ter uma ideia de como que a questão climatológica, ela também influi bastante na própria produtividade da soja e também de algumas culturas de milho aí da região atendida pela unidade Sobradinho.
Assim, Roger, falando em números, produtividade, não vou conseguir te precisar ainda, que muita gente está encerrando colheita, e nós temos com um gap aí de 70 sacos de diferença das menores, das piores áreas para melhor, né? Então, nós tivemos na região aqui produções de 1.200 quilos por hectare, 20 sacos, a produção de mais de 5 mil quilos, né, acima de 80 sacos. Então, Eu acredito que a nossa média geral vai fechar em torno dos 3 mil quilos por hectare, 50 sacos, pouquinho para menos até, eu acho, muito afetado nossa produção mesmo, mas, no geral, a safra vai ser isso aí, é 50 sacos. Vai ter, nós vamos ter produtores aí que vai fechar a média de 20 sacos, vão ter produtores fechando média de 60 sacos por hectare. E comparando com o ano passado, a região vai produzir muitas áreas, vai produzir muito parecido, mas, no geral, nós vamos ter um incremento de produção aí de 20%. Então, no ano passado, nós fechamos aqui em 35, 40 sacos por hectare, até menos ali, bastante afetado pela seca aqui também, né? Mas tivemos uma produção um pouco mais alta em relação a outras regiões, áreas de energia de 35, 40, e esse ano nós vamos estar fechando aí 50 sacos de média por hectare, né? Então, é uma produção considerável, e, só que, infelizmente, por condições climatológicas e por escolhas de manejos e cultivar que foi utilizado aqui, acabamos perdendo bastante para alguns fatores aí que vai nos proporcionar aí uma produtividade inferior ao que nós queríamos, mas mesmo assim uma boa produtividade. Né? 50 sacos é uma produção considerável, querendo ou não, então não vai ser aquele safrão, mas muito melhor que as últimas duas safras, né? Que acabaram... Nós tivemos média de 30, 40 sacos aí, agora 50, então já é melhor, mas ficando muito complicado, né? E o custo apertando, então tá. Essa é a situação da nossa região.
Muito bem, a gente agradece então ao engenheiro agrônomo da unidade de Sobradinho, Jean Ciolin Michel, a Fernanda Opel, engenheira agrônoma da unidade do depósito, Edenilson Provence, técnico agrícola da sede da Cotrial e Espumoso, e Adélio Garibotti, que é técnico agrícola da unidade de Estrela Velha, eles que falaram então acerca das lavouras de soja e também em termos de produtividade, também como é que foi o desenvolvimento dessas cultivares. Semana que vem nós estaremos trazendo mais técnicos e agrônomos de outras unidades da cooperativa. Vamos encerrando o nosso Cotriel em sua casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 29, Henrique Vilmar Niederauer, Judite Souza de Souza, Maria Haas, Pedro Perseverano Lisboa, Paulo Luiz Spete, Vilmar Antônio Toni, Tertuliano Maciel de Góes, Eloísio Queto, Senita Maria Schaffer Pereira, Ayrton Telequen, Isidoro Morsch, Pedro Edson Fatt, Gilnei Moreira Schmidt, Reginaldo Jonas Drescher, Cláudio Selmar Birig, Artêmio Paulo da Silva, Rafaela Resch, Tarso Jesus Stoll, Larissa Zucchelli e Ronaldo Morgan Vogt serão os aniversariantes da segunda, 29 de abril. Terça, 30 de abril, fechando o quarto mês do ano, estarão assoprando as velhinhas os sócios José Carlos de Oliveira Brito, Arneldo Ilvo Halberstadt, Diniz José Fernandes, Lídio José Cremonese, Terezinha Parisotto Toni, Oscar Wilson Souza Soares, Neuci Maria Valério Soares, Sileu Effler, Telmo Goulart, Eldo Von Bresch, Neuza Cirlei de Oliveira, Marivone Kaufmann de Oliveira, Neri Lucas dos Santos, Daniel Enks, Eduardo Leonardi, Alexandre Soares, Gustavo Aloysio Seibert, Luiz Adjalmo Vieira, Stephanie Barbosa, Jackson Luiz Becker, Aline Pereira e Yuri Morgan Leal serão os aniversariantes do dia 30 de abril e encerrando o quarto mês do ano. Na quarta, 1º de maio, abrindo o quinto mês do ano de 2024, vão estar de aniversário os associados Agenor Rodrigues Barbosa, Leolino Serrati, Ari Coraza, Lucir José Solete, Resoli Antônio Alves da Cunha, Venuto Somavila, Voltaire Cândido Pinto Soares, Ronaldo Cumim, Omar Horácio Wagner, Flávio Severo, Edenira Pereira Melo, Gelson Paulo Basso, Leandro Steffens, Jurandir Almeida da Silva, Viviane Passinato, Laerte Westphalen, Jair Giovanella, Kleber Dallanora, Diana Tomasi Murati, Luiz Fernando Camargo e Luiz Fernando Mício serão os aniversariantes da quarta, 1º de maio. Quinta, 2 de maio, estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência os associados Walter Hernani Rasweiler, Maria Dileta Coraza Rabaioli, Valdir Antônio Carletti, Kivo Arnildo Becker, Isaac Parisotto, Ivo Alves de Moraes, Eloy Francisco de Oliveira, Nereu V. de Moraes, João Arnildo de Lima, Mário Emílio Lima Guaranha, Joacir Gugel, Celso Jair Jean, Luiz Lampugnani, Arno Jung, Luiz Carlos Bertotti, Jair Lira, Márcia Moraes da Luz, Renan Rigon de Oliveira e Elizabeth Maffei Grazel serão os aniversariantes do dia 2, quinta que vem. Sexta que vem, 3 de maio, dia do aniversário dos associados Ejailson Antônio Melchior, Orildes Maria Bernardi, Pedro Oscar Schussler, Claudio Omar Braga de Freitas, Arley Reinaldo Hettinger, Aldori Pereira da Silva, Ildemar Kasten, Jairo Machado, Celeste Marion, Lourenço Marciano de Matos, Rudolfo Schneider, Felipe Bender, Cláudio Miro de Oliveira do Rigon, Thaís Helena Kruk e Karelen Mati Correa aniversariam na sexta que vem, 3 de maio. Sábado que vem, 4 de maio, é dia de completar mais um ano de vida os associados Herneudo Neu, Orlando Inácio dos Santos, Décio Wagner, Newton Luiz Ziman, Leonardo Wagner da linha São Roque Arroio do Tigre, Neri Fantoni, Jair Paulo Blanc, Jerônimo Ister, Jounei Ciolin, Eli Cardoso Munhoz, Maria Cristina Maldaner Salvadori, Dari Aroni Ninoff, João Roberto Liné, Eliseu Orling Cisnantes, Jocelaine Lachbelt, Jean Carlos Perezan, Paulo César Bernardi, Miguel Eduardo Pereira, Newton Platt, Paulo Odair Kautzmann, Edson Alves da Costa, Walter Luiz Brands Nagel, Adelmo Elesbão, Bruno Cauã Limberger e Leonardo Lopes Pereira aniversariam no sábado que vem, 4 de maio. E domingo que vem, 5 de maio, fechando a primeira semana do quinto mês do ano, estarão de aniversários associados Lúcia Salvadori Effler, Valdir Nicola, Aida Durigon Lupatini, Altemar Bortolin, Etuino da Silva, Mário Wendler, Wilson Zancanaro, Carlos Felipe Unhoff, Valdomiro Vermeier, Luciano José da Silveira, Elisane Leipelt Fiusa, Jaquel Morgan, Alberto Tomás Schneider, Flávio Maier, Otto Fritz Schneider, Carmelindo da Silva Capone, Marcelo Miller, Rodrigo Berté, Alan Christian Piazza, Mayura Venig, Edenilson Bender Fantoni e Raniel Gustavo Bach, aniversariam no dia 5 de maio, domingo que vem. A todos os associados em nome da direção e colaboradores da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Vamos então aos aniversários de casamento. O seu José e a dona Rosa Fernandes da Volta Alegre completaram na última segunda-feira, 22 de abril, as bodas de alabastro, 46 anos de casados. Recebe os parabéns dos filhos, amigos e demais familiares. Parabéns então ao casal José e Rosa Fernandes da Volta Alegre Espumoso, que no último dia 22 de abril, segunda-feira, completaram as bodas de alabastro, 46 anos de casados. E os filhos Nair, Jadir, Lacir e Vedi, genros Hélio, Roque, Floresene, Anora, Giovanni, netos e bisnetos, parabenizam seu João e a dona Maria Isabel Bernardes de Campos Borges, que neste domingo 28 de abril completam 53 anos de casados. As bodas e antemônio, desejamos a eles muitas felicidades então ao casal João e Maria Isabel Bernardes de Campos Borges, que neste domingo dia 28 completam as bodas de antemônio, 53 anos de casados. Quer então comemorar o aniversário de casamento? Que quer fazer aquela surpresa? Mande para nós durante a semana em qualquer uma das nossas unidades, que com muito prazer nós iremos divulgar. Para encerrarmos nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os colaboradores da Cotrial de aniversário nesta semana. Segunda, 29 de abril, é dia do aniversário dos colaboradores Ana Regina Minucci da Costa, Luiz Eduardo Rodrigues Moraes, Cassiano Nesque Unfer e Jusceli Ortiz de Camargo. Na terça, 30 de abril, Elisiane Niederauer e Colmar Nicolau Pires Teixeira. No dia 1º, quarta-feira, 1º de maio, José Carlos Baques, Paulo César Ferreira e Jair Giovanella. Quinta, 2 de maio, Hilda Ângela Vieira, Luiz Paulo do Nascimento Nunes, Sabrina Érica de Oliveira e Marcelo Gomes Gonçalves. Sexta, 3 de maio, Regina Vixinguera, Jennifer Pamela Evangelista, Maikele Ferreira, Vitor José Enig Pereira dos Santos Sabadim, Oldecida Silva Bogler, Cíntia Melo Winkelmann, Paulo José Pesa Mosca e Rudimar Oliveira da Luz. No dia 4, sábado, Eronilda Francisco, Camila Soresina Figueiró, Joelso Schneider, Gustavo Schneider da Silva, Luiz Carlos Nogueira, Tamires Maria Dias Orsolim, Lucimara da Silva dos Santos, Felipe Souza Santelmo, Jean-Carlos Pierezan e Clarete Terezinha Machado Moraes. E no domingo que vem, 5 de maio, Paloma Vilarinho, Anderson da Silva Santos, Nilda Antunes de Oliveira, Leandro Bulé dos Santos, Cristiane dos Santos, Giris Youssef Sati e José Mendes de Oliveira serão os aniversariantes do domingo que vem, 5 de maio. A todos os colaboradores, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.